para falar um pouco mais sobre esse direito e situações mais frequentes. Se chegam à defensoria, a gente conversa agora com o defensor público Henry Sandres, que é defensor, e ele já está aqui com a gente. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Vitória, tudo bom? É um prazer estar aqui na CBN para a gente falar de um assunto tão importante como esse.
Defensor, e a gente tem energia elétrica como um direito essencial na vida de cada um, mas infelizmente a realidade é que muita gente não possui esse direito, não é isso?
Então, a nossa Constituição, ela garante que a gente tenha uma vida digna, né? E hoje a gente não consegue ter uma vida digna sem energia, a gente não consegue congelar um alimento, a gente não consegue esquentar um alimento, a gente não consegue guardar um remédio, estudar, ter acesso à internet, ter entretenimento. Até se informar fica mais difícil quando a gente não tem energia. Então, a gente parte do pressuposto que para ter uma vida digna, você precisa ter acesso à energia elétrica, né? No estado do Acre, a gente tem atuado bastante nessa questão de conseguir a energia elétrica para locais que nunca chegaram, né? Principalmente em zona rural.
Sim.
A gente também tem uma outra questão, que no Acre a gente tem um programa chamado Luz para Todos. E esse programa, ele visa justamente dar a primeira vez a energia para algumas localidades, normalmente a zona rural. E aí, a gente tem atuado bastante nisso, e eu peço até aqui um pouco do espaço para divulgar essa informação, porque a gente tem até dia 31/12 para solicitar em algumas localidades. Sim. Depois desse prazo, fica um pouco mais... Os custos ficam divididos entre o consumidor e a empresa concessionária.
Então, prazo apertado.
Então, quem tiver nessa situação, que não tem energia, mora na zona rural, a recomendação é que procure a defensoria o mais rápido possível.
E, defensor, quais casos mais comuns? A gente já falou da questão da área rural. Muita gente, infelizmente, ainda não tem acesso. Mas que situações são mais comuns, se já chegou até o senhor?
A gente já tem algumas ações e outras que a gente conseguiu resolver via acordo, né, com a concessionária. Inclusive, a gente ganhou um prêmio nacional por conta disso, né, por conta desse nosso programa de conseguir tentar levar energia para essas pessoas, para a zona rural. E, principalmente, o que chega para a gente são pessoas que estão há 5, 7 anos esperando uma resposta de por que vai ter energia, se não vai ter energia, o motivo pelo qual não se tem energia. E um outro assunto que a gente tem para tratar sobre isso também é a questão de que não basta o fornecimento da energia. A energia tem que ser um serviço contínuo, ela não pode viver caindo, ela tem que ser um serviço seguro, ela não pode causar um prejuízo ou então pôr em risco alguém. Então, a gente não busca somente o fornecimento, a gente também passa pela parte de que o fornecimento seja o mais adequado possível.
Olha aí, você destacou 5, 6, 7 anos esperando o mínimo, né, que é ter o acesso à energia. Muita gente, infelizmente, ainda é impactada com isso. Um dos medos também, defensor, é o corte de energia elétrica. Quando a concessionária está aí na legalidade de realizar esses cortes elétricos?
Então, tem algumas hipóteses que são possíveis, mas não são todas que permitem um corte de energia. Tem algumas localidades que não é permitido o corte de energia, por exemplo, em hospitais, justamente por se tratar de um serviço essencial. Eles podem cortar energia com débitos até 90 dias, mas para isso eles precisam notificar o consumidor, para que ele apresente uma resposta. Existem alguns dias da semana, final de semana, que eles não podem cortar também a energia. É justamente porque isso traria um prejuízo muito grande para a pessoa, principalmente porque o religamento demoraria, em caso do pagamento de débitos. O consumidor sairia no prejuízo, né? Também é possível que haja o corte de energia por questões técnicas. Então, uma manutenção numa rede, algum acidente que ocorreu, um poste que caiu.
Sim.
Mas, como vamos dizer assim, sanção, a gente tem a dívida, né, de mais de 90 dias.
Excelente, esclarecido por aqui. Defensor, muitas famílias têm direito à tarifa social e elas podem ir até a defensoria pública para resolver esse quesito. Quais são os critérios que uma família precisa ter para ter esse direito?
Os critérios, eles vêm sendo alterados mais recentemente, tá? Mas basicamente são pessoas que não conseguem demonstrar que não conseguem arcar com o custo da energia elétrica e por isso eles pagam uma tarifa menor. Tem tido também uma nova alteração na conta de energia, no sentido de que Dependendo da faixa de consumo, ou seja, quem consome mais paga uma faixa maior pela energia, quem consome menos paga uma faixa menor pela energia. Então tem ocorrido também essa diferenciação na conta.
Excelente. Agora, Defensor, a gente recebe por aqui, na nossa coluna de direito de consumidor, muita gente falando, olha, minha conta de energia hoje, esse mês saiu muito mais alta do que vem habitualmente. Como resolver essa questão? É normal, às vezes, a conta ficar muito acima do esperado? Como a pessoa também pode ter esse direito resguardado?
A gente tem alguns pedidos de revisão de conta. Tá? É possível judicialmente ou então até diretamente com a concessionária conseguir essa questão, mas a parte que importa para a gente é saber se houve alguma alteração no medidor, porque normalmente é isso que leva ao aumento da energia. Então, primeira coisa é que para que haja essa alteração tem que ser feito todo um procedimento que a concessionária tem que cumprir. Ele tem que notificar, o consumidor tem que acompanhar essa troca, tem que garantir a ele tanto participar dessa troca quanto visualizar que está sendo feita corretamente. E existem alguns motivos também que a conta de luz, a forma que ela é calculada depende muito, por exemplo, se está numa tarifa vermelha, se está numa tarifa amarela, se está numa tarifa verde, e isso altera o valor, mas não é para que... essa alteração ela não pode ser abrupta, ela é bem pequena se comparado. Por exemplo, um mês paga 100, no outro paga 500. Alguma coisa de errado aconteceu. Para ser, no mês eu paguei 100, no outro eu paguei 130. É mais ou menos essa a diferença que se espera quando uma tarifa muda.
Excelente. Sempre também tem os registros das contas para mostrar também para a concessionária. Defensor, agora a próxima dúvida que a gente tem por aqui é que até chegar esse momento de ir na defensoria, tem um passo a passo. É bom também resolver diretamente com a concessionária até ir para o meio judicial, não é?
Muitas vezes a concessionária consegue resolver aquele problema. Mas a gente tem muitos casos em que ela sequer dá uma resposta para o consumidor. Então o consumidor fica sem saber nem se vai acontecer algo, se não vai acontecer algo, e por que que não vai. Nesses casos, onde não há uma resposta ou quando a resposta é insatisfatória, a recomendação é que faça um agendamento para que a gente consiga entender o que está acontecendo com aquele consumidor, às vezes notificar a concessionária ou, dependendo do caso, dependendo da urgência, diretamente já acionar o Poder Judiciário.
A gente falou ainda pouquinho sobre corte de energia e outra dúvida que surge por aqui, pacientes se estão acamados, se precisam aí da energia elétrica para tratamentos de saúde, pode ser realizado esse corte ainda assim?
Isso é uma questão muito sugente, teria que analisar qual é o caso concreto dessa hipótese. Mas, por exemplo, hospitais não podem ter a energia cortada. Alguns outros serviços, como a polícia não pode ter o corte de energia, alguns serviços essenciais é vedado o corte de energia neles, justamente porque o prejuízo seria muito maior socialmente do que o débito, né? Mas dependendo das circunstâncias, é possível que se mantenha, que se vede o corte de energia para determinado paciente.
Excelente. Para finalizar a entrevista, defensor, que documentos são necessários se a pessoa leve até a defensoria pública?
Dependendo do caso, mas falando aqui de fornecimento de energia, seus documentos pessoais, né? Se você tiver na reserva a autorização do ICMBio para que haja essa instalação do poste, além de que você é morador daquele local, que o ICMBio sabe que você reside naquele local, que autorizou você residir ali, e eventuais protocolos que tenha feito junto à concessionária, e a concessionária ainda não tenha respondido ou não tenha dado uma resposta satisfatória.
Excelente, defensor. Muito obrigada por falar com a gente aqui no Jornal da Manhã.
Eu que agradeço.